Minhas amigas, meus amigos, estamos de volta no quadro O Cachacista Entrevista e hoje estamos tendo o prazer de contar com a presença da Elke Barreto, da Cachaçaria Sanhaçu, que está trazendo informações fantásticas para o mercado da cachaça. Elke, seja bem-vinda novamente. E já aproveitando, já vou fazer a primeira pergunta. Você é conhecida no setor cachaceiro como um dos expoentes do marketing e da comunicação da cachaça, né? Qual a sua estratégia de comunicação e qual o seu segredo para, se é que você pode contar, né? É claro, né? Para que a Sanhaçu tenha se tornado tão conhecida em tão pouco tempo de mercado, considerando isso que a cachaça tem 500 anos.
Oi, pessoal. De novo eu aqui com o Jairo. Mais uma vez, Jairo, muito obrigada pelo convite. Amei, estou amando. Vamos lá. Você falou muita coisa ao mesmo tempo. A gente estava falando de turismo e aí você passou para o marketing, que uma coisa, na verdade, para mim tem a ver com a outra, até porque eu sou formada em turismo, eu não tenho formação nenhuma de marketing, paguei uma cadeira só na faculdade, que nem me lembro direito, eu só lembro que a professora, eu não curtia muito as aulas de marketing, e jamais eu pensei em um dia ser considerada ícone de marketing de cachaça. Fiz e faço a maior parte das coisas, né, com a Sanhaçu, com a marca da Sanhaçu, por instinto. Vou indo e vou fazendo. E na atualidade, ou seja, desde o começo da pandemia, no final do ano passado, antes um pouco desse tumulto todo que a gente está passando, foi que eu fiz o meu primeiro curso de marketing digital, né? E antes disso eu não tinha feito nenhum curso de marketing nenhum. E aí, durante a pandemia, foi que eu comecei a assistir live e ver essas coisas todas, e foi aí que eu vi que as estratégias usadas pelo mercado, pelos bons profissionais de marketing, foram as que eu usei, mas que eu nem sabia que aquilo ali era estratégia, né? Eu fiz porque eu achava que deveria ser feito. Qual o segredo que existe aí? Que para mim não existe segredo, né? E se houvesse, eu contaria, não tem problema nenhum. Eu acho que a gente precisa estar em todos os lugares, né? A gente precisa vestir, não é vestir a camisa da empresa, a gente precisa ser a empresa. E aí a gente precisa meter as caras e precisa fazer tudo o que precisa ser feito. Muitas vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente tem medo, ou tem um pouco de preguiça, né? Acha que é caro, acha que não vale a pena, acha, a gente fica com os achismos da cabeça da gente e não mete a cara, não mergulha de cabeça. E foi assim que eu sempre fiz, né? Uma coisa que eu tenho escutado com bastante frequência é que a gente precisa ser verdadeiro. Precisa, se tem dificuldade, se tem problema, a gente precisa falar que existe problema, né? A gente precisa falar que não está dando certo e ir por outro caminho. E, por exemplo, eu me lembro, Jairo, da primeira vez que eu falei com você. Foi em Caruaru, numa reunião de confraria de cachaça de mulheres. Isso faz muito tempo, não sei dizer exatamente quanto tempo faz isso. E eu mal sabia quem era Jairo Martins. E eu me lembro que eu falei, e falei um monte, e falei de coração aberto. E hoje, assim, quando eu consegui ter noção de tudo que você faz pela cachaça, da importância que você tem para o nosso mercado, de tudo que você já fez, do seu currículo, que acho que ia dar um livro só seu currículo, quando eu tive noção disso, eu fiz, meu Deus do céu, será que eu falei alguma besteira? Mas já tinha ido, né? Eu já tinha feito, eu já tinha dado. E quando eu falei o meu melhor, eu dei o meu melhor, é você fazer tudo o que precisa ser feito, né? Então, eu acho que esse é o segredo e que tem gente, como você falou, por exemplo, do seu livro, lá no bloco passado, que você deu a oportunidade para muita gente, né, para todos os produtores, abriu para todo mundo, para quem quisesse mandar o material digital, para quem, e as pessoas, eu não sei, não acreditam, não mandam, deixam para depois, né, e aí não faz o que tem que ser feito, e aí depois só chora a cachaça derramada, que também é uma lástima, é muito pior do que derramar leite. Então, eu acho que é isso, né? Que o marketing que a gente, a Sanhaçu, sempre fez foi sempre dar a cara à tapa, sempre foi desbravar, sempre foi fazer o que a gente achava que deveria ser feito. E assim é comigo, assim é com o Otto, né, que é meu grande parceiro da Sanhaçu. A maior parte das visitas quem recebe na Sanhaçu é o Otto, né? Hoje eu passei a morar na Sanhaçu e às vezes venho para Recife, mas enfim, a gente está muito ligado e está sempre tendo reunião, sempre procurando mais, procurando fazer mais, se envolver mais e se envolver com outros produtores e se envolver em tudo quanto é projeto. E né, onde dá para a gente se envolver, a gente está lá. Eu acho que é isso que às vezes as pessoas acham que tem mágica, acham que tem uma mãozinha, né, alguém indicando, alguém não tem. Não, como eu já escutei várias vezes, e é verdade, não existe atalho, existe trabalho. E uma outra frase que eu vi recentemente, que eu achei maravilhosa, foi que suor poupa sangue. Quanto mais você trabalha, sua, você poupa os cortes do meio do caminho.
É o que? Excelente resposta, né? E um dos pontos importantes, né, que eu tenho observado às vezes que eu visitei vocês é exatamente o grande segredo, que é tão óbvio, é ouvir o cliente, ouvir o apreciador. Eu tenho percebido, né, que vocês escutam o mercado, haja vista a quantidade, né, de rótulos que vocês têm lançado, cachaças diferentes. Eu, inclusive, presenciei o próprio caso da cachaça Sanhaçu Umburana, né? Que na realidade foi uma ouvidoria do que estavam pedindo, né? E você viu que realmente é o atendimento a uma demanda, é o atendimento a uma necessidade. Se você puder falar um pouco dessa estratégia de lançamento de produtos que você tem tido, realmente valeria a pena para transmitir um pouco de conhecimento e algum ensinamento para os nossos ouvintes.
Jairo, você é tão modesto, você fala que você foi ouvido. O projeto da Umburana, ele é praticamente seu, né? Porque você insistiu para que a gente lançasse a Sanhaçu Umburana, né? E aí falava que aqui em Pernambuco não tinha nenhuma cachaça que fosse armazenada na Umburana e tal, e que o público gostava de Umburana, e a gente era muito reticente. Isso foi em 2012, mais ou menos, porque a Sanhaçu Umburana foi lançada em 2013. E até então a gente não tinha nenhum prêmio, né? E foi por ouvir você, Jairo, que a gente deslanchou nessa história de prêmio, e a gente hoje é conhecido como Cachaça Premiada. O primeiro prêmio da Sanhaçu foi numa Expo Cachaça, em junho de 2013, a gente tinha 17 dias de lançado o produto Sanhaçu Umburana, e aí a gente ganhou o primeiro prêmio, foi uma medalha de ouro. De lá para cá, eu não sei quantos prêmios a Sanhaçu tem, a Sanhaçu Umburana tem. A Sanhaçu total hoje tem 30 prêmios, e a maior parte dos prêmios são da Sanhaçu Umburana, né? A gente já tem prêmios com todas as outras cachaças da Sanhaçu. A gente tem a Sanhaçu Carvalho, a Frejó, a Umburana e a Origem, né? E as quatro são premiadas, mas ainda hoje a mais premiada de todas é a Sanhaçu Umburana. Agradeço mais uma vez, não canso de lhe agradecer, e principalmente todas as vezes que a gente ganha prêmio, eu faço questão de lhe agradecer mais uma vez, de novo, novamente, por ter dado esse, não é nem só o toque, por ter insistido que a gente lançasse a Umburana, e ter se juntado com a gente, né? Porque você até hoje assina o rótulo da Umburana, que pra gente é um imenso prazer, uma imensa satisfação, orgulho a gente ter um rótulo da gente assinado por você. Mas voltando para a questão de a gente escutar o consumidor, o cliente, eu acredito que todo mundo que faz qualquer tipo de produto, na verdade, eu já ouvi falar, já andei lendo por aí, que trabalho em japonês, o ideograma, não sei se é verdade, mas eu acredito que seja. O ideograma trabalho em japonês, ele, se você deslanchar, né, destrinchar ele, que tem essa história, ele significa que você despender energia para fazer o outro feliz, para fazer, para se colocar à disposição do outro. A gente tem muito isso dentro de nós, né? A família Sanhaçu tem muito isso dentro da gente, e eu acredito que todo mundo deveria ter isso dentro de si, porque quando você faz uma cachaça, né? Por mais que você faça, quando você resolve ter uma fábrica de cachaça, uma alambique para venda, você está fazendo para o outro. Você faz também para você, porque meu pai diz, meu pai, o Nando Chaves também diz, né, que eu faço cachaça para mim, eu vendo o excedente, porque a gente bebe o que a gente fabrica. Mas, na verdade, toda empresa, ela está fazendo, prestando um serviço, não só uma empresa, mesmo a pessoa, quando está trabalhando, ela está fazendo aquilo para a outra pessoa, para o outro. Então, como não escutar o outro? Se você está fazendo aquilo para servir o outro, para que o outro seja feliz, para que ele usufrua dos seus produtos, como é que você faz para o outro e não escuta o outro? Não casa, né? Não faz sentido, né? Se você não escuta o seu cliente, se você não escuta o consumidor. Hoje, graças a Deus, essa semana eu tive uma reunião com o Otto e a gente tem uma dificuldade atual que as pessoas, graças a Deus, só elogiam a Sanhaçu, só elogiam. E isso é maravilhoso, a gente agradece muito os elogios. E a dificuldade que a gente está tendo é de escutar as críticas. A gente gostaria de saber no que a gente está falhando, no que a gente pode melhorar, tanto quanto cachaça, rótulo, embalagem. Claro que não dá para satisfazer todo mundo, tudo, mas a gente tem procurado perguntar mesmo para o cliente, certo? Mas se você tivesse só uma coisa para mudar na Sanhaçu, o que é que você mudaria? O que é que você faria de diferente aqui, tanto na fábrica, né, no engenho, quanto na cachaça, nos produtos? A gente tem procurado escutar essa crítica, a gente tem cavado para que o consumidor, para que o cliente da gente diga o que é que ele gostaria de ver a mais ou de diferente na Sanhaçu e que ele não vê. E tem sido um pouco difícil, graças a Deus, né? Porque é só elogios, é maravilhoso, mas a gente quer escutar ainda mais.
Ô Elke, já que falamos de evolução, eu acho que é importante a gente falar de futuro, né? A cachaça já tem mais de 500 anos, né? A gente sempre está esperando um futuro promissor, e a pergunta que eu faço, e esse futuro que não chega, né? Então, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de mercado, falar um pouquinho de evolução. E tem um ponto aqui, né, que tão logo anunciamos, nós recebemos algumas perguntas, e veio uma pergunta bastante interessante de um estado do Sul, e aí ele faz o seguinte, né? Ele diz o seguinte, né, que sabemos que a Sanhaçu é associada à APARRA, Associação Pernambucana dos Produtores de Aguardente de Cana e Rapadura do Estado de Pernambuco. E juntamente com outros produtores, a Sanhaçu é associada à APAR, né? Então isso é importante. Um fator que chama a atenção do setor é esta convivência pacífica e colaborativa entre os associados da APAR, independentemente do porte, e o que não se vê em outros estados, né? O que é que explica isso? Será que a APAR, nós temos a Margaret Thatcher, a mão de ferro, né? Será que é ela que faz tudo isso, né, acontecer, né? Porque Pernambuco, nesse sentido, tem sido um grande exemplo para o Brasil. Você que faz parte, né, da APAR, quer dizer, o que é que acontece lá para vocês conseguirem esse clima de tanta compreensão e de trabalho conjunto?
Jair, eu vou começar a responder pelo final, porque você primeiro perguntou sobre o futuro, esse futuro que não chega, daqui a pouco a gente fala sobre isso, e vou começar a responder sobre essa última pergunta que você fez, que foi sobre a APAR, que é interessantíssimo, e eu me pergunto o contrário, por que é que os outros estados, o que é que os outros estados fazem para não conseguir ter essa convivência harmônica, essa convivência amistosa, amigável, com grandes produtores, porque realmente dentro da APAR, de novo, isso é verdadeiro, isso é genuíno, a gente se dá muito bem. Dentro da APAR, a gente tem a ilustríssima figura de Margarete, que facilita tudo para todos, ela trabalha para todo mundo igual, e para quem conhece Margarete, sabe que ela é um ser humano incrível, faz um trabalho maravilhoso. Eu, a APAR e todos os produtores de Pernambuco, e acredito que um pouco da cachaça do Brasil deve também o trabalho de Margarete. Ela concilia tudo, mas não é só isso. Eu vou citar o caso, os pequenos produtores de Pernambuco somos, não vou falar o nome de todo mundo, porque memória definitivamente não é meu forte. Mas na APAR estamos nós, da Sanha Sul, estamos a Triunfo, né, a Triunfo Pernambucana, o Mário Ramos, que é do Engenho Água Doce, e tá a Pitu, né? É engraçado, como eu falei para você, que a gente recebe visitação na Sanha Sul e muitas vezes o cliente fica querendo meter o pau na Pitu. Ah, mas que cachaça ruim e que não sei o quê. E eu fico chateada quando alguém fala isso. Primeiro porque eu já fui consumidora de Pitu e todo bom pernambucano, um pernambucano que se preze, ele começou a beber cachaça, ele foi introduzido à bebida alcoólica com a Pitu. É uma empresa maravilhosa, é uma empresa que cumpre com todos os regulamentos, com tudo, e é uma empresa que valoriza demais o setor da cachaça e valoriza a cultura pernambucana. Quando alguém chega na Sanha Sul falando, querendo que eu fale mal, principalmente de Pitu, eu falo assim: olha, de bloco de carnaval, de Laúça ao Galo da Madrugada, a Pitu patrocina. Eles não têm piquinês nenhuma em praticamente bancar a Associação Pernambucana de Cachaça, né, a APAR, né, de Aguardente de Cana e Rapadura, em bancar os eventos ou patrocinar, ou entrar com patrocínios grandes para o que a gente precisa. Eu já dividi stand numa feira de São Paulo que você estava lá com Marina, né, eu dividi o stand com a Pitu e para mim é um grande prazer poder dividir stand ou o que quer que seja com a Pitu. Eles fazem parte do nosso meio, eles divulgam e difundem a cachaça para o mundo inteiro. É uma empresa seríssima, ajuda a nós pequenos e ajuda o setor. Então eu acho que, como Vitória mesmo da Pitu diz, a gente deve dar as mãos e olhar para o que nos une. Quanto a mercado, concorrência, isso aí a gente briga lá na prateleira, cada um faz a sua parte, cada um faz a sua propaganda, cada um faz as suas estratégias e a gente vê com a prateleira, mas o que a gente puder nos unir é melhor para nós mesmos como empresa, melhor para o consumidor, melhor para o setor. Então eu não entendo o que os outros estados tanto fazem confusão com isso aí, né? Eu acho que deveria ser todo mundo assim, é tão bom, tão maravilhoso. O futuro da cachaça, você falou o futuro que não chega. Na verdade, o futuro é hoje. Para mim, o futuro ele já chegou. Quando eu vejo, tem 13 anos que a gente está no mundo de cachaça, que a Sanha Sul está no mundo da cachaça, e eu vejo a diferença do consumidor hoje e o consumidor de 13 anos atrás, quando eu vejo a quantidade de pessoas que têm se interessado pelo mundo da cachaça, quando eu vejo feiras, eventos maravilhosos que a gente tem pelo Brasil, são poucos ainda, precisa melhorar, o consumidor precisa ser mais conscientizado, precisa escutar mais podcasts como esse. Tem o Marcel, tem um canal, a Comunidade de Cachaça, então precisa a gente divulgar mais isso. Mas quando a gente vê, por exemplo, um podcast de cachaça nesse nível, nessa classe, com o conteúdo que você entrega gratuitamente toda semana, o futuro já chegou, Jairo. É uma questão de tempo. E todo o processo, né, toda mudança, ela não acontece de uma hora para outra. Eu acredito que eu ainda em vida vou estar aqui para ver realmente o brasileiro ter orgulho de dizer que bebe cachaça, que é cachaceiro, e que cachaceiro não é aquele sentido pejorativo da palavra que a gente vê por aí, que o pessoal confunde cachaceiro com alcoólatra. Cachaceiro é a pessoa que degusta o mais brasileiro dos prazeres, que tem prazer de estar bebendo e divulgando o mais brasileiro dos prazeres. Então, eu tenho esperança que isso ainda vai acontecer do jeito que eu gostaria, do jeito que eu imagino, porque eu vejo que isso já está acontecendo. Um podcast como esse é um avanço, assim, a gente já está no futuro.
Obrigado. E como eu disse, nós estamos chegando ao final da entrevista, né? Realmente foi bastante rica e eu queria aproveitar, né? Não é uma pergunta, mas eu gostaria de ter de você, não queria deixar de aproveitar essa oportunidade e receber de você uma recomendação ou um recado que você gostaria de passar, né? O que eu vejo, o setor tem sido bastante prejudicado com a alta carga tributária, quer dizer, com o comércio e produção de ilícitos, e pela falta de união do setor, né? Quer dizer que, ao invés de colocar todos os esforços, né, nesses problemas que nós temos a resolver, às vezes ficam gastando energia em determinadas vaidades. O que eu gostaria de colocar aqui, seria a sua saudação final, é exatamente, sendo uma mulher jovem e sensata, que recomendação ou recado você daria a nós, marmanjos, integrantes de toda a cadeia produtiva da cachaça, para acabarem com as vaidades e com as intrigas internas e fazer da cachaça a bebida do planeta, como já disse o jurista Sobral Pinto?
Como eu te falei, Jair, o futuro já, ele já chegou, e eu vejo que a gente está no caminho, mas ainda muito a passos lentos, com timidez, né? Então, foi um recado que eu já dei durante o podcast. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha preguiça. Faça o que precisa ser feito. Assim, a gente precisa se unir e precisa fazer com que, principalmente esse pessoal que produz clandestino e atrapalha o comércio da gente, mas a gente não vai conseguir, a gente pode conseguir minimizar isso, mas erradicar é muito difícil, quase impossível, é meio utópico, né? Mas quanto mais a gente fizer a nossa parte, quanto mais a gente ganhar visibilidade de que nós, que produzimos bem, cachaça de qualidade, bons produtos, quanto mais a gente for visto, menos o outro é visto. Então, para de se preocupar lá com o outro e se preocupa com o que a gente está fazendo, com quem quer trabalhar, com quem faz, né? Se junta com... Não dá para se juntar com todo mundo, mas participa, vai lá, vai na feira, vai no evento, responde ao e-mail do professor Jairo ou de qualquer outra pessoa que abra as portas para colocar em livro, abre o teu alambique para visitação, faz degustação, vai em bar, vai em restaurante, faz podcast, envia em... lista de e-mail, participa dos grupos de WhatsApp, faz. Uma hora, quem faz direito, uma hora a resposta chega. Agora, se você, eu só vou fazer quando não sei o quê, eu só vou quando a resposta chegar, esse quando aí realmente não vai chegar nunca. Então, é esse o recado que eu gostaria de dar. Queria que todo mundo, né, que escuta o podcast, que precise de algum auxílio sobre cachaça, sobre o que eu puder ajudar. Eu me considero muito nova no mercado, inclusive, são só 13 anos de experiência, né? Mas o que eu puder ajudar, no que eu puder auxiliar, estou à disposição. Quem vier a Pernambuco, venham conhecer a Sanhaçu, fica relativamente perto de Recife, são só 85 quilômetros. Terei prazer em receber vocês. E se vocês quiserem continuar seguindo aí o nosso trabalho, hoje o principal meio de divulgação e de contato com o cliente da gente online é o Instagram, que é @sanhaçu sem o cedilha. Então contem com a gente e eu estou disponível e à disposição, tanto sua, Jairo, que prazer estar aqui, muitíssimo obrigada, quanto de quem estiver precisando aí de uma ajuda, um help da cachaça, para a gente transformar realmente e chegar nesse ponto que a gente quer aí, de a cachaça ser a bebida mais bebida do planeta.
Obrigado, Elke, pela sua disponibilidade em compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência e principalmente o seu bom humor, né? Eu agradeço também a sua família, né? Seu pai e sua mãe, por ter criado esta criatura tão maravilhosa. né? E eu tenho certeza que através de que você transmitiu, nós temos certeza de que vamos consolidar a cachaça, a apreciação da cachaça, não só no Brasil, mas também no mundo, e sempre, como eu digo, com estilo, elegância e moderação. Então, prezados ouvintes, chegamos ao final de mais uma entrevista, né, dedicada, nesse caso, à parte comercial. Nós teremos outras e espero ver vocês nas próximas edições. Muito obrigado e até a próxima.